Nós estamos com o programa Voz da Mulher, especial, fazendo a história e a memória do Movimento de Mulheres em Goiás. Eu quero agradecer a presença da Maria das Neves, que foi integrante durante muitos anos do Palavra de Mulher, da Associação Mulheres da Comunicação, tesoureira, Carita, que é filha dela, que está aqui, tenho certeza que, enquanto médica, também está ouvindo muitos depoimentos que certamente colaboram, não é, com o dia a dia, que a gente sabe que não é fácil. E a Fátima também, que está sempre junto, sempre que possível a gente vê ela aqui na Rádio Universitária. Obrigada pela presença de vocês. E agora a nossa conversa é com a Eliane Gonçalves, que está aqui representando o grupo Transas do Corpo. Quem é que já não fez um curso de capacitação no Trans do Corpo? Eu já fiz. Então, é com a Diane agora. Bom dia, Diane.
Bom dia, Geralda. Bom dia a todas, a todos. Eu estava muito ansiosa por esse programa. O bolinho de arroz que eu que fiz, tá?
Obrigada, viu?
Estava muito ansiosa por esse programa, porque considero que a história é essencial para a gente compreender um processo. Ninguém começa de uma hora para outra. Antes dos grupos que estavam aqui, já existiam movimentos e movimentos diferenciados. A mulher sempre resistiu na história. Isso é muito importante a gente ter evidenciar. E hoje a gente está aqui para falar com os grupos que fizeram história em Goiás, no Brasil. E eu tenho muito orgulho de estar nesse momento e conversar com a Eliane. Eliane Gonçalves, minha parça, minha amiga, minha vizinha, duas vezes em Goiânia, em Campinas, e falar do grupo Transas do Corpo. Começa pelo nome, esse nome original, esse nome que nos abraça, que nos envolve. Então, desde a primeira vez que eu vi esse grupo Transas do Corpo, nos anos 90 ainda, eu ficava pensando como era ser feminista. Falei para a Aldevina agora, Aldevina, Lúcia Rincon, e o grupo Transas do Corpo, sobretudo, que eu convivi mais de perto, são minhas referências para ser feminista hoje. Então, é com muita honra e com muita alegria, Eliane, que a gente te recebe aqui para falar sobre o grupo Transas do Corpo. Quero que você fale um pouco da história do grupo, como o grupo começou, como o grupo atuava, e também que você falasse sobre algo que me toca muito em relação ao Transas, que é a formação de professores. O Transas sempre atuou nessa área e fez um dos materiais, documentários, ainda em VHS, que era Sexo, Giz e Apagador, com um grupo de alunos e alunas do liceu. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigadão, querida.
Obrigada pela presença, Eliane. Eu não falei bom dia para você, Já passei direto para a Diane. Bom dia.
Bom dia.
Falta de educação.
Bom dia. Eu vou, no espírito da Geralda, saudar minhas companheiras do Transas do Corpo, mandando um abraço. Como diz Diane, que coisa mais linda que é programa de rádio, a gente poder mandar um abraço para a Kemily, para a Gelva, para a Lenise, para a Rurani e para a Joana, que é o núcleo fundador do grupo Transas do Corpo. Queria saudar aqui a Thalita, a Lúcia, que já saiu, a Aldevina, a Dianinha, minha querida, aqui do meu lado, a Geralda, a Divina, companheiras desse programa histórico, do qual já participei tantas vezes, a Cida, a Aimê, a Luna, a Bruna e demais presenças, os rapazes, as crianças que estão aqui nesse auditório, nessa manhã de sábado, fazendo algo pelas mulheres. Então, isso é muito bacana. Eu agradeço imensamente, como todas que me antecederam. As emoções estão presentes. Ainda ontem eu estava discutindo epistemologia feminista, ou seja, o campo teórico do feminismo pensando as emoções, pensando que as emoções fazem parte do conhecimento, e que essa é uma luta que a gente trava no plano acadêmico e no plano da vida, que é transformar a racionalidade que nós herdamos do pensamento ocidental a algo que inclua, que não seja separado das emoções, que é uma das coisas que mais marcam o conhecimento, a ideia de que as mulheres são apenas emoções e que a racionalidade não nos pertence. Então, a gente tem provado historicamente, desde sempre, desde as primeiras escrituras das mulheres, que esse é um campo onde nós pertencemos, com 100% da nossa vida, integrando corpo e mente, não separando. Então, a gente tem ensinado como potência criativa e para discussão do conhecimento de que o importante é não separar essas coisas, né, que nós herdamos. Agradeço a pergunta, né, sobre uma das coisas que Transas do Corpo fez, que é o trabalho com docentes, né, do ensino fundamental e médio, e depois o trabalho seguindo nas universidades, né, com as universitárias. O Transas do Corpo nasce com essa vocação, que é fazer formação, e a gente desde sempre trabalhou com formação e com estratégias de comunicação. Então, me lembrava aqui agora, né, programas de rádio, fazer treinamentos para fala pública, motivar e estimular as mulheres em todos os âmbitos a falarem, a se apropriarem. Nós vimos exemplos aqui, né, iniciando com a Lúcia, depois a Thalita, a Aldevina. A Aldevina falou que estava destreinada. Eu falei, para quem estava destreinada, pensem bem como é estar aqui. Então, assim, que beleza ver todas essas mulheres falando com tanta propriedade, com tanta segurança, com tanta alegria, né, das suas inserções. Transas do Corpo nasce assim. Nós éramos jovens, tentando fazer algo diferente. Nós tínhamos vindo de outros grupos. Eu mesma fui do Eva de novo, aqui, mencionado no início. Eu fui por 2 anos, 1984, 1985, do século passado. Eu fui do Eva de novo, que era um grupo de reflexão parecido com tantos outros criados ao redor do mundo para disseminar o feminismo, né? Pensando a autoconsciência, as metodologias que passavam pela fala, pela autodescoberta, pela discussão sobre o corpo, a sexualidade. Isso tudo me encantou, como uma jovem de 20 anos. E aí nós fomos trabalhando com saúde, com educação, formamos o Transas nesse espírito. Então, formação era a nossa vocação. O vídeo que Diane se refere é um vídeo sobre educação sexual na escola, feito em 1995, como ápice de um projeto de educação sexual nas escolas de formação de docentes das escolas municipais e estaduais aqui em Goiânia, e que é um vídeo bastante profissional, que recebeu muitos prêmios, que foi adotado pelo Ministério da Saúde, pela Unesco, nos programas para educação para a juventude. E aí ele está no seu formato VHS original e também foi... foi para DVD, mas a página do Transas do Corpo, que está online, vai permanecer por mais 10 anos, com todo o acervo que nós construímos. Infelizmente, ele não subiu, porque a gente não conseguiu ainda fazer uma mídia adequada, né, para isso. E esse trabalho com as escolas era a ideia, então, de fornecer ou de instrumentalizar ou de realmente fazer uma formação para as professoras e professores da rede trabalharem com esses temas, que até hoje são difíceis, são complexos e são polêmicos, que são o corpo, o gênero e a sexualidade. Não pela via da reprodução, não pela via das doenças, não pela via da gravidez, que sempre foi o tripé que justificou a entrada de discussões de sexualidade na escola. Então, a gente queria fazer diferente. O vídeo mostra isso. A gente fala do prazer, a gente fala da descoberta, do primeiro amor, da iniciação sexual. E é isso. Então, a gente tem muito carinho. É um vídeo bacana. Se vocês quiserem pesquisar, vai ter, inclusive, trabalho acadêmico discutindo esse material.
E os protagonistas são adolescentes?
São adolescentes, são as próprias professoras. Isso. Né? No liceu. Esse vídeo, é bom lembrar, ele foi muito mal recebido pela secretária de educação.
Com certeza,
da época.
Era,
né?
Terezinha, né?
Ela queria, assim, se ela pudesse, ela nos prendia na época. Né? Ela não está mais entre nós, ela já passou para outros planos do universo, mas, na época, ela foi muito hostil. Né? Ela me hostilizou publicamente em função desse vídeo, e eu nunca vou me esquecer isso, porque foi uma humilhação pública. Sim. Porque ela se sentiu no direito de dizer que aquele vídeo era... uma afronta, né? E era mesmo.
Mas, a ideia era essa. A ideia era essa.
Enfim, a ideia era essa. Mas foi muito bem recebido por outros âmbitos, né? E muito utilizado.
E fez muito bem, né? Por onde passou.
Acredito que sim.
Eu sou inteiramente fissurada, fascinada por esse vídeo. Eu acho que ele é tão atual, ele vai ser atual sempre. Eliane, falando em polêmica, né? Nós temos pouco tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais as maiores polêmicas que o grupo enfrentou, que você já começou a dizer, né? Sim. E que, possivelmente, se o grupo estivesse atuando hoje, que polêmicas enfrentaria, que enfrentamentos teria? E aí eu já emendo a outra pergunta, que é sobre a legalização e descriminalização do aborto. Como o grupo Transas do Corpo se manifestava? E hoje, como é que você vê os movimentos feministas atuais, mais jovens, referente a esse tema? Eu nem gosto de falar tabu, né? Mas eu percebo que, no senso comum, que esse é um tema que o 8 de março não aborda, né? Esse é um tema que a gente não enfrenta, né? E é um tema que mata mulheres do campo, da cidade, negras, de todas as etnias. E é um tema que a gente não se permite, me parece. Parece que o espírito cristão nos toma, né?
Se não me engano, segunda ou terceira causa de morte materna, né? O aborto.
Então, é curioso pensar os anos 90 como anos que foram fundamentais para a disseminação e expansão do feminismo, e a pergunta é sobre os desafios, né? Eu queria ressaltar os aspectos positivos primeiro, né? Vivendo o contexto atual, que é um contexto bastante desfavorável em termos de políticas públicas e de censura, etc., mas é um contexto de muita reação também. Então, assim, os contextos históricos existem e os movimentos funcionam conforme esses conceitos, esses contextos. E nos anos 90, no Brasil, tudo o que aconteceu nos anos 80, que é justamente o princípio de uma organização ou de uma reorganização em função da redemocratização do país, pós-ditadura, de grupos autônomos, né, de grupos de reflexão, foi o período da profissionalização dessas organizações. Então, os grupos se tornaram organizações não governamentais, ONGs, né? É o caso do Transas do Corpo. E, de fato, os anos 90 representam isso, de norte a sul, de leste a oeste, e aqui no centro-oeste, os grupos se organizaram. Nesses anos 90, essa década ela é conhecida como a década de grande investimento aos movimentos sociais e aos movimentos feministas em particular. Quando eu falo de investimento, eu estou dizendo investimentos públicos aqui no Brasil e da cooperação internacional. Muitas dessas organizações fizeram projetos que foram financiados por instituições decentes, né, da Europa e dos Estados Unidos, do Norte, em geral, né, que é quem tem dinheiro. E esses recursos permitiram que aqui no Brasil se tecesse uma infinidade de redes que foram muito potentes em fazer pressão por políticas públicas, em trabalhar com a disseminação desse ideário e em chegar a todas as mulheres, considerando essa relação centro-periferia. Por quê? Porque essas organizações puderam trabalhar com recursos de comunicação, puderam se infiltrar, de certo modo, nas universidades e produzir cursos de formação e puderam fazer parcerias com governos em seus programas e políticas locais. Tudo isso foi feito com a vocação de cada um desses grupos. Então, os anos 90 representam muito mais desafios positivos da expansão, da organização, do que um quadro de desafios negativos. Os desafios, Diane, para o feminismo sempre foram e sempre oscilam para mais ou para menos em relação aos fundamentalismos de natureza religiosa e política, né, as questões de desigualdade de acesso, como já foi mencionado aqui por quem me antecedeu, ou seja, fazer chegar a um conjunto mais amplo de mulheres e de homens, certamente, o nosso ideário, aquilo pelo qual a gente luta. Essas são questões que nós temos que enfrentar todos os dias num país desigual como o Brasil, num estado e numa capital desigual como Goiânia, num estado como Goiás e assim por diante. Dentro das dificuldades, já indo à sua questão específica, se trava a luta pelo acesso ao aborto legal. E tem duas coisas que são interessantes dizer, né? Primeiro que a gente é regido por um código que é de 1940, o que é absurdo. A gente não consegue mexer nisso, a Aldevina acabou de dizer. É uma luta muito difícil aqui no Cone Sul e no Brasil em particular, né? As argentinas estão lá, bastante tempo lutando também. Alcançaram uma vitória super importante, mas perderam numa outra instância. E no Uruguai, que foi legalizado. Enfim, aqui essa é uma luta bastante inglória. Quais foram as estratégias que Transas do Corpo fez juntamente com outros grupos e outras redes? Nós nos aliávamos nos anos 90, já nos anos 80, a profissionais de saúde progressistas, então vários médicos, ao Conselho Federal de Medicina, aos conselhos regionais, a parlamentares, aí eu preciso destacar a influência que teve nos anos 90 a política do Eduardo Jorge, do José Genuíno e da Jandira Fegali, que foram três nomes no parlamento que, incansavelmente, repetidas legislaturas, apresentaram projetos de lei. Todos eles estão lá até hoje e a gente não consegue avançar. Certamente o aborto é uma questão muito difícil de ser trabalhada, não é impossível, a gente tem muitas... É muito difícil fazer uma pergunta sobre aborto, e há pesquisas, e a Débora Diniz é apenas uma delas, né, que tentou fazer uma pesquisa muito interessante, perguntando às mulheres, não se são a favor ou contra, mas como que nós agiríamos face à necessidade de abortar de pessoas próximas a nós. A gente tem tentado fazer essa discussão, e eu sou professora na universidade, a Aimee está aqui, né, foi minha aluna algumas vezes, a gente pontua essas questões, sempre, para meninos e meninas, para jovens de todos os sexos, e pensando que a questão do aborto, enquanto ela não for um direito, as mulheres vão ter a sua sexualidade vivida pelas metades, e os nossos direitos vão ser vividos pelas metades. Então, esse é um desafio, a gente pensa que agora, apesar das censuras, apesar daquilo que nós estamos sujeitos em termos de restrições, nós não podemos parar de falar sobre isso e de lutar pela legalização. E aí tem a questão, eu acho que eu ainda tenho um minuto, que é sobre o momento que o feminismo está agora, né?
Isso.
Eu gostaria de dizer que, pesquisando por mais de 5 anos o tema da transmissão geracional, nós chegamos à conclusão de que hoje a universidade é a porta de entrada para as feministas mais jovens e as mídias sociais digitais, conforme o nome que se dê, e que, ao contrário do que se pensa, o fato do feminismo estar muito espraiado como recurso nas mídias sociais digitais, ele está na rua também. É um modo, é um plus, é um a mais, né? Só que não há mais os grupos, você vê, nós estamos aqui como os grupos históricos, os grupos fundados há mais de 20, 30 anos. E as organizações das meninas jovens não são organizações físicas, mas elas existem e elas estão em contato e elas estão se multiplicando, o que é maravilhoso.
Maravilha. Tem perguntas? Bacana. Aldevina,
eu só quero anunciar a Ângela, a Cristina, representando o Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, e o Davi. Davi, bem-vindo, viu?
Olha, nossa plateia masculina está aumentando, são 3 agora. Fora o Maurício. O Maurício não conta que está lá na técnica.
Não, então, eu dentro dessas questões que você levanta, a pergunta se refere às conquistas que nós conseguimos nos anos 80, na Constituinte, com o lobby do batom. E hoje, boa parte dessas conquistas que nos últimos anos nós conseguimos implementar em políticas públicas, hoje estão sendo destruídas, né? O próprio ministério que é responsável por essas políticas, inclusive as políticas de implementação da violência contra as mulheres, me parece que estão perdendo, né? Tá claro que não devem continuar sendo implementadas como vinham. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso.
Não, a única coisa, Aldevina, que eu posso dizer é, você está certa, nós fizemos um grande trabalho nos anos 80 na Constituinte e na criação do SUS, né, que isso seja registrado, né, nas nossas memórias e reconhecido. As coisas estão sob ameaça, mas eu não acredito que a gente vá perder tudo, né, porque as pessoas também vão sentir que essas são garantias de direitos e que são necessidades atendidas. O SUS é um grande programa e que precisa ser aperfeiçoado. Corremos muitos riscos, mas é para isso que nós precisamos nos mobilizar. Eu acho que a manutenção de programas, hoje você vê a universidade, ela está democratizada, nós temos estudantes das escolas públicas, temos a presença de negros, pessoas trans, pessoas com deficiência. Quando eu fiz graduação há mais de 30 anos, isso era uma realidade absolutamente improvável, impossível. A gente não tinha diversidade alguma na universidade pública brasileira. Pois não, e nas privadas que tem, né? E acho que é isso, a gente precisa continuar lutando. Eu tenho que mencionar, né? Daqui a pouco vocês vão pedir as considerações finais, e vou dizer duas queridas escritoras negras, a Bell Hooks, que já foi citada, e a Chimamanda Adichie, que é famosa, né, hoje, por ter escrito esse livrinho bárbaro chamado Feminismo para Todos, e a Bell Hooks, o feminismo... Todas as duas escreveram isso, né, formando gerações feministas, educando para o feminismo, que o feminismo é um modo de vida, que nem homens, nem mulheres, de todas as idades, crenças, regiões, deveriam virar as costas para esse ideário, porque é um movimento emancipatório. Não é um movimento anti-homem, porque nós amamos nossos pais, nossos irmãos, nossos amores, namorados, parentes, vizinhos, etc. Não é um movimento anti-homem, nunca foi. Isso é uma tentativa de uma sociedade misógina, patriarcal, que quer arrogar-se, né, a esses direitos que estão consolidados há milhares de anos. E o feminismo, uma vez abraçado, ele é para todos. E a sociedade vai ser transformada. E nós seremos muito mais felizes, muito mais justos, muito mais solidários uns com os outros. E é isso. Eu agradeço demais ter estado aqui. O tempo voa, né? Quando a gente fala, demais. A gente percebe. Imagina quando eu dou aula, coitado dos alunos. Então... Muito obrigada, Diane. Obrigada, Geralda. Divina. Parabéns. Eu queria dizer para quem não está aqui que esse auditório está lindo. Tem cone de bruxa, tem as cores lilás, roxo por todos os lados. Parabéns pela organização. Está lindo, lindo, lindo.
Ah, obrigada. Obrigada, Diane.
Obrigada, Geralda. Obrigada, Eliane. E realmente, obrigada. Uma conversa necessária. Valeu.